Famílias Felizes com Milo Cordeiro.
Meu nome é Jorge Duarte e estarei com a Milo Cordeiro aqui em estúdio. Desde já, muito obrigado, Milo, por estares connosco.
Olá,
e
Jorge.
Por podermos voltar a falar de famílias felizes.
Ao que parece,
hoje iremos fechar um ciclo, não é? De uma série de conversas que foram apresentadas aqui nos estúdios da RCS.
Exatamente.
E que visam, sobretudo, atingir esta felicidade que as famílias necessitam e precisam, não é?
Passamos estas semanas nos nossos diálogos baseado nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, onde tudo começou, a origem da família. Falamos ser ela um plano, portanto, um plano divino, não uma ideia humana. Depois recordamos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, no sentido de recordarmos tanto o homem como a mulher têm atributos que não devem ser esquecidos, atributos esses divinos, e muitas vezes nós os esquecemos, e daí o tentarmos incentivar e motivar nestes programas
e
também.
Ao mesmo tempo ter a certeza de um Deus criador.
Exatamente, ou seja, saber de onde vimos.
Isso.
E a intenção que o Senhor tinha ao criar a família, sem dúvida, para a felicidade, não é? Depois também recordamos esta diferença entre homem e mulher, que o Senhor nos fez diferentes, com particularidades distintas, não para sermos acusadores um ou outro, que normalmente nós julgamos a diferença para acusar, mas exatamente para complementar. Portanto,
para estarmos no sítio certo.
Para estarmos no sítio certo, ambos. Falamos também sobre a bênção que o Senhor concedeu ao ser humano em participar, eu gosto muito de dizer assim, participar no ato da criação através da parentalidade, portanto o podermos ter filhos. Falamos um bocadinho sobre isso também.
Ou seja, Deus não nos fez apenas, mas deu-nos a possibilidade de nós também participarmos.
Exatamente, nesse ato criador,
não é?
Nesse ato criador pela ajuda de Deus. Depois também falamos um bocadinho sobre estes papéis muito distintos e necessários, sobre a função do marido e da esposa no lar, tanto como pais como cônjuges, portanto falamos sobre isso. Falamos igualmente sobre as hierarquias que muitas vezes não compreendemos, que é no fundo aquilo que vem as diferenças entre marido e esposa. Falamos sobre aqueles versículos da submissão, do sentido que é o marido amar a sua esposa, que submissão é essa que Deus pede da esposa em relação ao seu próprio marido. E no último programa nós falamos sobre a sexualidade como um dom também criado por Deus, e também vimos isso com base no livro de Gênesis, e depois vimos alguns versículos ao longo de toda a Bíblia, como que realçando este dom que Deus criou e que Deus realmente doou ao casal para ser vivido, portanto, no seio da família.
Queres,
não é,
dizer que o livro de Gênesis é extremamente rico, digamos, no conceito da construção de uma família.
É verdade, tanto na construção de uma família feliz, porque era esse o objetivo, como na manutenção, na preservação. Mas hoje eu também trago, porque nós não podemos fugir à verdade, e também vem aí relatado, que nesse momento em que parece que está tudo extraordinário, portanto, homem e mulher estão juntos para viver uma eternidade, porque era esse o plano de Deus, em felicidade, eis que alguma coisa acontece, que é no fundo o homem e a mulher terem decidido e feito uma escolha diferente da proposta feita por Deus, e intitulei o programa de hoje como Palavras Amargas. Depois vão vir as palavras amargas, não é?
Hoje iremos ter o tema então Palavras Amargas, e provavelmente existe muita coisa para dizer sobre este assunto. Até porque a escolha que Adão e Eva, o primeiro casal que existiu neste mundo, a escolha que eles fizeram não foi de certeza absoluta a melhor. Já concluímos isso muitas vezes, mas iremos estar atentos a estas palavras amargas e ver o que é que isto significa. Milu, vamos avançar então
para este tema.
Eu diria que o tópico para esta conversa poderia ser a mulher que me deste, não é? E depois, mais tarde, a mulher vai também acusar a serpente.
Isso,
Ou seja, Adão começa por passar a bola, ou passar o problema para a mulher, e de repente a mulher, que se vê sozinha porque o homem já lhe passou, digamos, a parte negativa, ela vai agora tentar transferir essa parte negativa para a serpente. Como é que isto aconteceu?
É verdade. Apenas para contextualizar e o ouvinte perceber o objetivo deste programa. É verdade, e creio que todos nós compreendemos isso, que as palavras têm muito poder. E as palavras no seio da família, sem dúvida que têm bastante poder e podem servir tanto para unir como para dividir. E tentar compreender também esta tarde que nós somos resultado de uma história do passado e que no fundo aquilo que a nós acontece e que sucede no seio das nossas famílias não é nada de novo debaixo do sol, como costuma claro. Dizer o sábio Salomão. Portanto, nós acabamos por repetir, infelizmente, também as coisas desagradáveis, e nós sabemos que muitas vezes no seio da nossa família, com o nosso cônjuge ou com os nossos filhos, com os nossos familiares, inclusive até com os nossos amigos, nós acabamos por magoar ou ser magoados através da palavra. Contextualizando no livro de Gênesis, portanto, quando nós estamos no capítulo 3, nós sabemos que este é o capítulo que fala daquela opção triste que o casal fez em ouvir antes o convite feito pelo inimigo de Deus e pelas criaturas de Deus, que seria Satanás, que estava, portanto, a usar uma serpente naquele jardim, e em determinada altura, depois de realmente eles terem decidido ouvir e consentir dessa palavra de Satanás, eis que o Senhor Jesus diz no versículo 7, capítulo 3, versículo 7, uhum. Diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E agora repara o que é interessante no versículo 8. E quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Eu acho muito interessante, não era suposto, eu acho muito interessante esta referência. Ou seja, o que era habitual e o que era normal era este casal receber de braços abertos o Criador, que todos os dias, ali no fim do dia, pela viração do dia, visitava estes queridos, possivelmente tinham um diálogo extraordinário, possivelmente lhes perguntando como havia sido o seu dia, que descobertas tinham feito. Imaginamos igualmente os ensinamentos que o próprio Deus lhes davam naquele instante. E é curioso que quando eles ouvem a voz de Deus, isto já estamos a falar depois do pecado, portanto, depois da decisão errada, essa mesma voz, que antes do pecado era sinal de alegria, de júbilo, de regozijo, é neste momento, diz o texto bíblico, um sinal de medo, de receio, não é? E por isso eles se escondem.
Mas é curioso também ver que a mesma voz de ontem foi a mesma voz
verdade.
De hoje, a tonalidade da voz
é
foi
verdade.
A mesma, o que em nós muitas vezes não se passa. Não é?
É verdade.
Quando sentimos um problema ou quando sentimos que alguém nos fez um problema, a nossa tonalidade, a nossa expressão
exatamente.
Muda completamente,
exatamente.
Mas a de Jesus não.
Sem dúvida. E repara, o mesmo objetivo que o Senhor tinha antes do pecado, de poder estar com o casal, de poder ser uma bênção na vida deles, continuava a ser a mesma naquela altura. E tanto quando o Senhor os aborda nesta hora, ele tem consciência, com certeza, como Deus e tudo sabendo, o que é que eles haviam feito, o que é que havia
claro.
Acontecido. Mas mesmo assim não deixa de ir à procura do ser humano. E eu acho que isto é extraordinário, porque isto é o plano salvífico em execução, ou seja, Deus vindo ao encontro do ser humano. Infelizmente nós nas nossas mazelas de pecados, de escolhas erradas, mas o Senhor não deixando de vir procurar o ser humano para ver se ele quer dialogar com ele, se
e
ele quer
é
dialogar com ele.
E é curioso que Jesus veio à mesma hora do costume.
Exatamente, exatamente.
Não se atrasou,
nada
nem os
de
deixou
todo.
Ali abandonados,
isso,
de alguma forma,
isso,
não é?
Isso, à sua própria consequência e à sua própria escolha, não
a
é?
A única coisa que aconteceu foi que a forma como Jesus abordou Adão e Eva desta vez não foi como tinha sido nos outros dias, porque Jesus foi obrigado a fazer uma pergunta.
Exatamente.
E aqui começa toda uma revelação de
Ora
algo
bem.
Que aconteceu.
E o relato bíblico diz isso mesmo, portanto, que o Senhor Deus chamou o homem, perguntou-lhe onde estás. Não quer dizer que Deus não soubesse onde eles estavam.
Claro.
Mas é interessante isto, e já agora um à parte, porque está tudo entrelaçado. Quando o Senhor pergunta onde é que eles estão, é para que eles tenham plena consciência do seu estado, da sua própria escolha, porque só quando nós temos consciência de onde estamos, é que realmente nós projetamos e idealizamos o necessário para ir ao encontro de Deus. Enquanto não reconhecermos o nosso estado, não sentimos necessidade de Deus. Então o Senhor pergunta: onde é que tu estás? Onde é que tu estás, Adão e Eva?
E a resposta é completamente diferente daquela que acontecia nos dias anteriores.
Sem dúvida.
Porque
sem dúvida.
Adão vai dizer algo que é completamente absurdo naquela relação,
isso.
Não é?
E ele diz: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, repara mesmo esta constatação do seu aspecto físico mudou completamente.
Uhum.
Tive medo e escondi-me.
Como é que ele podia ter medo?
Desde quando? Repara, Aliás, o sentimento de medo não é de forma alguma um sentimento divino. Uhum. E aqui vemos logo no início, portanto, destes capítulos de Gênesis, que isto é um atributo e é uma consequência das nossas falhas, dos nossos pecados.
De algo que é errado.
De algo que é errado, e daí traz este sentimento errado também aos nossos corações, às nossas vidas, e muitas pessoas há que, pronto, mesmo em simples coisas, têm muito receio, muito medo. Não estamos a falar, pronto, de medos que nos tragam o temor e a prudência, não é?
Claro,
portanto,
não
passar o sinal vermelho, portanto, é prudente.
Exatamente.
É prudente. Não é esta questão. Estamos a falar, sobretudo, destas angústias que vêm, que não há solução humana, porque elas estão enraizadas num pecado contra Deus, contra o próximo, e realmente só Deus para poder ajudar. E agora, repara, quando ele diz que tem medo, o Senhor Jesus pergunta-lhe no versículo 11, quem te fez saber que tu estavas nu, comeste a árvore que te ordenei que não comesses? E então o que é que disse o homem? E é aqui que começam as palavras amargas. As palavras amargas que agora vão nos fazer compreender porque é que nós hoje ainda as perduramos, infelizmente,
claro,
no seio da nossa família. Então Adão diz assim, olha, a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi.
Provavelmente a fazer um gesto que nós temos muita tendência a fazer, que é apontar o dedo.
Isso.
Ao outro.
Isso. Aliás, em vez de Adão ter reconhecido e ter falado da sua própria parte e ter dito, olha, realmente eu errei,
uhum,
o outro lá estaria, neste caso, Eva, para uhum poder responder a sua própria parte, eu errei, realmente eu dei ouvidos à minha esposa, eu não tive coragem para resistir àquilo que era uma decisão errada, mas não, a mulher que tu me deste, e repara, Jorge, o Adão aqui não só está responsabilizando Eva do seu próprio erro, mas está responsabilizando inclusive o próprio Deus da mulher que ele lhe havia dado.
Exatamente, porque a mulher que me deste para viver.
Isso.
Ou seja, em parte a culpa, ou pelo menos um bocadinho da culpa, podia ser de Deus também.
Foste tu que me deste, Senhor.
Exatamente.
Tu é que me deste. Eu não a tinha se tu não me a tivesses dado. E portanto, essa mulher que tu me deste foi ela que realmente que me induziu a fazer a escolha errada. E quando o Senhor se vira então para a mulher, visto que ele canalizou o olhar de Deus para a mulher, ele vira-se para a mulher e diz, então, o que é que tu fizeste? No versículo 13, respondeu a mulher, a serpente enganou-me e eu comi. Pronto, se nós vimos que o marido não tinha agido muito bem porque responsabilizou a mulher, digamos que a mulher aqui também fugiu ligeiramente à sua própria responsabilidade, responsabilizando a própria serpente. Poderia ela própria assumir também o
na
seu próprio erro,
não é? Na altura eles ainda não tinham filhos, supostamente.
Exatamente.
Não é? Pelo menos no relato bíblico.
Exatamente.
Não nos dá essa concretização.
Exatamente.
Ou seja, Eva sentiu-se completamente sozinha, porque se calhar tivesse ali alguma criança ou alguma outra pessoa, se calhar ela apontava o dedo ao outro.
Possivelmente, possível. E repara, Jorge, é verdade que hoje em dia, grandes dos nossos desafios familiares, muitos dos problemas e das dificuldades que advêm ao seio da família, passa tudo por palavras.
Uhum.
Passa tudo por diálogos incorretos, por palavras proferidas inadvertidamente, por palavras que, ou por frases que são compostas, se calhar num ato e num momento de raiva e de cansaço físico, inclusive, e de exaustão ou de angústia, que no fundo, em vez de trazer a união à família, vai trazer essa divisão, vai trazer essa mágoa, essa angústia. E quando aqui, nos programas atrás, nós falávamos sobre a questão da violência, inclusive, a violência não é só física, portanto, há vários tipos de violência, e quando nós falamos dela, falamos tanto de marido em relação à esposa, como a esposa ao marido, e sem dúvida que nós podemos magoar profundamente, violentar profundamente o nosso cônjuge, não num aspecto físico, literalmente com uma,
claro,
uma palmada ou o que seja, mas com uma palavra nós podemos destruir vidas.
Aliás, o próprio Tiago vai
isso
dizer claramente, cuidado, cuidado com aquilo que sai da vossa
exatamente
boca, não é?
Aliás, o apóstolo Tiago tem um capítulo muito interessante. Eu diria, Jorge, que eu, se calhar não é por acaso que a Bíblia está cheia de versículos em relação à importância das palavras, porque Deus, sabendo que elas são tão poderosas e realmente podem ter um poder tão grande para bem e para mal na nossa vida, a Bíblia está repleta de versículos, nós não temos tempo esta tarde para vê-los todos,
claro,
mas trazemos alguns como edificação,
claro,
e como ajuda, não é?
Aliás, vemos que no Jardim do Éden foi uma troca de palavras.
Exatamente.
Nada mais,
exatamente,
não houve nenhum tipo de violência a não ser uma,
exatamente,
violência verbal.
Que depois trouxeram as consequências,
claro,
trouxeram as consequências,
claro,
que ainda hoje nós as vivemos,
claro,
e portanto, e para nós a esperança da volta de Jesus. Quando falaste texto de Tiago, realmente no capítulo 3, o apóstolo Tiago tem, no versículo 2 deste mesmo capítulo, diz algo muito interessante. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Uhum. É como que ele dizendo, e realmente todos temos consciência que não somos perfeitos. Em algumas coisas nós tropeçamos. Mas depois ele faz esta conclusão. Se alguém não tropeça no falar, é um perfeito varão capaz de refriar também todo o corpo. É como se ele dissesse, se há um homem,
dominar,
isso,
é?
Se há um homem ou uma mulher que consegue dominar, refriar as suas palavras, e com certeza o domínio e o refriar vem naqueles momentos em que nós estamos a 200, não é? E que ouvimos se calhar aquelas palavras violentas, ou alguém fez um gesto indelicado para connosco e nós sentimos o corpo a aquecer e a subir qualquer coisa pela nossa espinha acima e sentimos aquela necessidade de reagir
de
e de responder. E deitar cá para fora. Por isso o apóstolo Tiago está a dizer, se alguém consegue não tropeçar no falar, refriar-se, dominar-se neste aspecto, ele acaba por definir o homem e a mulher como alguém de perfeito. E sem dúvida que todos nós, constatando a nossa vida, se calhar, quem sabe, até foi hoje ou foi ontem, que já tivemos uma palavra incorreta com o nosso cônjuge, uma palavra incorreta com os nossos filhos, que nós não conseguimos dominar, nos refriar, e realmente trouxemos desilusão, trouxemos tristeza, ou alguém trouxe sobre nós. E agora repara, o mesmo apóstolo Tiago diz, se nós pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, eles são dirigidos onde queira o impulso que os leve. E depois diz assim, também a língua, também a língua, diz, pequeno órgão se gaba de grandes coisas e vede como uma fagulha põe em brasas uma tão grande selva.
Ou seja, muitas vezes nós temos o nosso coração, a nossa mente, e ainda bem que o temos, como partes importantíssimas, fundamentais para a nossa vida, mas muitas vezes as nossas atitudes, aquilo que é o resultado destas atitudes, a nossa língua muitas vezes, não vou dizer que é culpada, mas é usada,
é,
não é? É um órgão que nós temos, uma capacidade que nós temos, que pode
é
pôr a nossa vida em risco.
E repara, comparando o tamanho, não é, deste órgão que é a língua em relação a outros órgãos que
qualquer.
Nós temos no nosso corpo, como diz o apóstolo, é uma coisinha tão pequenina, mas que é capaz de dirigir toda uma vida, todo um desempenho, toda uma situação e circunstâncias familiares, ou para bem ou para mal.
Se trouxermos isto para as famílias, estamos a falar claramente que se as famílias tivessem mais o freio, não é?
Isso.
Se calhar muitos dos problemas
nós aqui, repara, nós não estamos de forma alguma a querer dizer com isto que nós devamos fugir àquilo que nós sentimos necessidade de dizer, porque em programas anteriores, quando falávamos sobre a comunicação e a importância da comunicação no casal, com certeza que se a esposa ou o marido têm necessidade de conversar sobre algo, mesmo que desagradável seja, porque às vezes temos de tratar coisas desagradáveis, não quer dizer que agora ao ouvirmos estes versículos, pronto, olha, é melhor a gente não dizer nada e continuar ali atafolhando. Não é essa a questão. Às vezes é muito mais a forma como nós o dizemos, o timing que nós vamos dizer as coisas ou tratar das coisas, do que as próprias coisas em si. E portanto, quando o apóstolo Tiago diz aqui que a língua é como um fogo, que é, e agora reparem, isto é muito duro nós lermos, porque nós não gostamos nada de que alguém diga que há alguma coisa de mau em nós, mas repara o que o apóstolo está a dizer no versículo 6, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E por isso diz, pois toda a espécie de férias, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo género humano, mas agora repara, mas a língua, porém, no versículo 8, nenhum dos homens é capaz de domar. Então, repara, Jorge, dizíamos
podemos
há pouco...
dizer que é um mal incontornável.
Pois, se calhar chegamos a essa conclusão, mas eu queria que não chegássemos, porque senão não havia esperança. Repara, se o Senhor está a dizer que realmente para o ser humano é muito difícil e impossível dominar este órgão que nos foi dado para a bênção, e depois os ouvintes, se quiserem continuar a ler o capítulo, acho que é excelente
e é
extraordinário, é uma formação extraordinária sobre a questão da comunicação e do poder da palavra. Mas o que o Senhor nos quer dizer é que realmente, como já dissemos aqui muitas vezes, o casamento não foi feito para ser vivido a sós. Portanto, os relacionamentos matrimoniais, relacionamentos familiares, a questão do diálogo entre marido e esposa, ou é Deus agindo no coração do ser humano, agindo no pensamento do ser humano, podendo gerir as nossas próprias emoções, ou então estamos todos canalizados para o desastre, porque mais tarde ou mais cedo, como se costuma dizer, salta-nos a tampa, não é?
Exato.
E nós acabamos por matar, por destruir relacionamentos, sentimentos e emoções que em tempos foram necessários e imprescindíveis ao bom relacionamento matrimonial, não é?
E forçosamente também a nossa relação com Deus.
Exatamente.
Porque Tiago logo a seguir diz que com esse instrumento,
isso,
com a língua, não é? Bendizemos,
exatamente,
a Deus, o nosso Pai.
Exatamente.
Mas também com a língua podemos amaldiçoar todas as pessoas que foram criadas por Ele.
É verdade. E quem é que foi criado por ele a não ser também, inclusive, aqueles que estão à nossa volta?
Exatamente.
O nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos. E repara, Tiago, ao terminar esta parte deste capítulo, no versículo 12, diz que uma mesma fonte não pode dar duas coisas. De uma fonte não pode sair água salgada e sair água doce. E Jorge, isto traz-nos uma solenidade e uma responsabilidade muito grande. Como é que é possível que possa acontecer que até durante a manhã eu estive com Deus, nas minhas meditações, a ler a Bíblia, a fazer as orações, talvez a cantar um hino, e se calhar nas primeiras horas da manhã também encontro o meu cônjuge, e ali em 2 segundos deitamos logo cá para fora.
Tudo se perde.
Daquele encontro que tivemos com Deus, das duas uma, ou estivemos apenas a fazer uma performance, de apenas um ato exterior, assim como vestimos uma camisa, estamos ali a fazer uma oração que é mais do que uma reza, não mais do que uma reza, ou então o Senhor nos diz, então, alguma coisa não está bem. Porque se realmente o nosso coração está em Jesus, Jesus está na nossa vida, é impossível que da nossa boca possam sair as tais palavras amargas, não é?
Ou pelo menos sairão muito menos vezes do que aquilo que é o
Serão
normal.
Serão muito mais dominadas, não é, por esse Espírito, pela presença de Deus, antes delas serem emitidas,
por
não é?
Por isso é que muitas vezes encontramos pessoas que sentimos que foram transformadas, já não,
exatamente,
são as mesmas pessoas. Por uma razão muito,
exatamente,
simples. Porque compreenderam verdadeiramente em que lugar se encontravam.
Exatamente.
Por isso é que Jesus vai perguntar a Adão e Eva, onde é que vocês,
ora,
estão?
Bem, ora, é? Bem, repara, mesmo no livro de Mateus, nós encontramos um versículo no capítulo 12 e no versículo 34, que diz que a boca fala, aliás é um provérbio que todos nós conhecemos, a boca fala daquilo que o coração está cheio, não é? Agora, temos é que nos questionar de que é que está cheio o nosso coração.
Claro.
Se realmente há fontes que estão entrando e nós nos estamos alimentando, absorvendo algumas questões que não são saudáveis a nível do relacionamento familiar, com certeza que o coração vai botar cá para fora aquilo que está repleto e aquilo,
claro,
que está preenchido. E daí o alerta que o evangelista faz.
Quer o nosso coração, que tem uma capacidade enorme de acolher N coisas, como o nosso próprio cérebro, digamos,
exato,
assim, e coração e cérebro aqui podemos dizer quase que,
exato,
é a mesma,
exato,
coisa.
Exatamente.
Não significa que ele seja ilimitado, ou,
uhum,
seja, tem que haver sempre uma libertação,
exatamente,
de alguma coisa. E há uma outra, há um outro provérbio que nós dizemos que de alguma maneira nós transmitimos aquilo que de alguma forma vamos acumulando.
Exato,
não é?
Exato.
E este versículo bíblico é extraordinário quando ele diz que realmente a nossa boca vai cair forçosamente e às vezes nós não queremos.
Exato, exato. Mas repara, é? Daí a importância da comunicação e ao falarmos sobre esta questão da importância das palavras, não é de forma alguma para cortar a comunicação, é para melhorar, aperfeiçoar essa comunicação. Mas se o meu coração está cheio de angústia, está cansado, está algum ressentimento lá escondido porque não foi resolvido em tempo oportuno, porque realmente nos escondemos e tentamos fugir e ver se conseguimos de outra forma resolver as questões quando elas só são resolvidas quando, como costumamos dizer, pondo as cartas em cima da mesa, então o nosso coração, a nossa boca vai mais tarde ou mais cedo deitar cá para fora aquilo que está lá
aquilo
no coração, não é?
Então é necessário de alguma forma sermos prudentes.
Sermos prudentes na questão da palavra. E repara, quando nós vamos à Bíblia, há muitos versículos, como eu disse no início, sobre a importância da palavra. No livro de Provérbios encontramos muitos, 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 muitos versículos sobre esta importância.
Salomão até escreveu um livro muito,
isso,
interessante sobre o relacionamento familiar.
Exato. Exatamente,
é?
Nós tivemos a oportunidade de falar sobre ele num dos últimos programas que, uhum, nós fizemos. Mas para, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 19, diz assim: no muito falar não falta a transgressão. Eu sei que isto às vezes também depende muito da personalidade de cada um. E é verdade que se calhar alguns senhores agora que nos estão a ouvir dizem assim, pois, as nossas mulheres nunca mais se calam. Exato. E para falar é com elas, e às vezes a gente já está tão exausto, chega à casa e elas nunca mais começam uma frase, às vezes para explicar qualquer coisa dão muitas voltas e primeiro que lá chego, não é?
Mas também há muitas senhoras que estão a pensar nos maridos, porque assim também começam a falar e eles cortam-lhe a palavra, se eles têm que falar.
É verdade, é? E portanto todos teremos as dificuldades. Mas repara, quando o sábio diz assim, no muito falar não falta a transgressão, e depois ele dá o conselho, mas o que modera os seus lábios, esse é prudente. Repara, não está aqui de forma alguma a dizer que não devamos falar, que não devamos usar o diálogo, as palavras, mas elas serem moderadas, porque o muito falar, como diz o Provérbios, não falta transgressão. Porquê? Porque realmente às vezes eu nem tenho consciência, ou porque estou naquela onda de emoção, porque estou enervado, ou porque estou realmente a tentar resolver alguma coisa que já estava sem paciência e foi o dia em que eu encontrei, se calhar não melhor hora, mas foi o dia que eu encontrei. Quando eu depois, se calhar, faço olho para trás a recordar essa conversa que eu tive com o meu cônjuge ou com os meus filhos, vou sem dúvida me entristecer, porque algumas das coisas que eu disse eram sem dúvida evitáveis, não é?
Milo, deixa-me dizer-te, eu abri aqui a Bíblia para mim.
Sim.
É uma versão que nós...
Mais moderna, sim.
E que muitas vezes nós oferecemos,
exato,
aqui,
exato,
na Rádio RCS. E a tradução que é feita aqui neste português mais próximo do nosso também é bastante interessante. Quem fala muito cai forçosamente no erro.
No erro, exatamente.
Ou seja, quer queiramos, quer não, há um limite onde nós devemos parar.
É verdade.
Se não pararmos...
É isso. E repara, e faz-nos recordar o facto de mesmo fisicamente nós termos dois ouvidos e uma boca. Mas nós mais facilmente parece que temos cinco bocas e um ouvido. Dizendo o quê? Que nos nossos relacionamentos e nos nossos diálogos e nas nossas conversas entre famílias, o que nós passamos a fazer mais tempo é falar muito mais do que ouvir.
Exato.
E daí ser, sem dúvida, muito prudente nós tentarmos moderadamente falar, realmente dizer o nosso ponto de vista, afirmar talvez e fazer compreender o outro da nossa necessidade, mas com moderação, com moderação.
Claro.
Depois um outro versículo, por exemplo, que nós encontramos em Provérbios 13, no versículo 3, que vai ao encontro também em alguns aspectos disto que nós dissemos agora, diz: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Não sei se tens aí outra tradução já agora para ajudar.
É praticamente a mesma coisa.
Sim.
Diz: o que cuida das suas palavras guarda-se a si mesmo.
Exato.
Mas o que solta a língua expõe-se à ruína.
Repara, isso é interessante porque nós mesmo, já nem falamos até a nível do seio familiar, mas às vezes até em negócios ou em relacionamentos de amizade ou de colegas, às vezes alguém diz assim, olha, perdeste por muito falar. Ou a pessoa diz assim, mas porquê é que eu disse isto, não é? Portanto, fica triste e lamenta-se porque no muito falar acabou por trazer a ruína sobre si, enquanto que se fosse prudente, não quer dizer fugir à verdade, mas o ser prudente, se calhar a longo prazo, iria ter um melhor e maior resultado do que aquele que está a ter na sua precipitação.
É verdade. Deixa-me só talvez introduzir aqui um conceito de conversa. Não será que muitas vezes a nossa vida, por estar tão agitada, por estar cheia de coisas, por trabalharmos se calhar a 100 ou mais quilómetros de distância da nossa residência, em que temos de fazer uma viagem de regresso a casa, outra para ir, enfim, todas estas coisas que giram em torno da nossa vida diariamente, não será que isso também nos leva a perdermos um pouco a paciência, a chegarmos completamente, como se costuma dizer na gíria, estoirados?
Sem,
não
dúvida,
é?
Sem dúvida.
E de repente há alguém que também está cansado e que nós, de alguma forma, parece que queríamos que essa pessoa nos atendesse de uma outra forma, e ela diz alguma coisa e nós começamos logo ali um diálogo que,
exato,
não é nada saudável. Quer dizer, há uma série de coisas que nós,
é verdade,
à nossa volta, que
é
nós podíamos ter.
Aliás,
mais
no programa que nós fizemos e que falava exatamente sobre as ameaças das exigências profissionais, nós falávamos e recordávamos isso mesmo, que a sociedade nos tem colocado num sistema e num stress de vida e de uma realidade diária tão intensa,
que é terrível,
que é tão terrível que quase, para já quase que nem nos encontramos em casa uns com os outros. Amanhã correr, a noite a chegar e tudo exausto. E esses momentos, como disseste, e muito importantes, sem dúvida, de diálogo, de qualidade, de paciência, de realmente nós sabermos o que é que o filho está realmente a pensar, a sentir, o marido, a esposa, para não falar também que, para além desse dia intenso fora de casa, quando chegamos, ainda temos todas as máquinas tecnológicas à nossa espera, que também comem muito, perdoem-me a expressão, mas retiram muito do nosso tempo de qualidade para fisicamente estarmos uns com os outros. Exato. Possivelmente estamos online com muita gente, mas fisicamente estamos muito pouco uns com os outros. E também isto, sem dúvida, é uma ameaça a um diálogo correto, a uma palavra mais sã, mais equilibrada, mais pausada e mais temperada, sem dúvida.
Ou seja, podíamos aqui talvez até lançar um desafio ao nosso auditório, para palavras amáveis, como isso. Diz Provérbios no
Exatamente.
Capítulo 15, não é?
Exatamente.
Porque Provérbios no capítulo 15 começa por dizer: uma resposta amável acalma a cólera.
Isso.
E uma resposta violência incentiva ainda
Ora
mais.
Bem. Repara, uma palavra branda vai, sem dúvida, aliviar o coração, como diz outras traduções, ou seja, vai desviar o furor. E sem dúvida que toda a gente fica desarmada. Repara, Jorge, quando nós estamos, infelizmente todos nós já passamos por isto, quando estamos num diálogo aceso, numa verdadeira discussão entre cônjuges ou com os pais e os filhos, quando alguém lança uma palavra dura, normalmente estamos sempre à espera da outra dura que virá para eu ver se prepara outra ainda mais dura para, e vamos naquela, portanto, naquela subida ou naquela descida, nem sabemos bem como dizer isto, de ofensa de parte a parte. Mas o Senhor está aqui a dizer que uma palavra branda vai desviar o furor. E realmente, quando estamos numa discussão, ninguém está à espera que aquele que foi ofendido responda de forma branda, responda de forma tranquila e serena. E sem dúvida que ficaremos desarmados, todos aqueles que estão ali empenhados e de mangas arregaçadas para dialogar e gesticular e até gritar, às vezes, infelizmente, sobre o seu ponto de vista, ficará completamente desarmado por esta palavra branda, quando uma palavra dura, com certeza, vai continuar a suscitar essa mesma ira, não é?
Deixa-me só contar-te uma experiência muito, muito rápida de um casal que eu conheço, em que não é tanto ele, mas é ela, que muitas vezes se perde um bocadinho nas palavras e que se despista, vamos dizendo assim, porque também as senhoras também se despistam.
às vezes, é verdade.
O que é certo é que aquele homem, por norma, quando vê que a mulher está a ter um tom de voz diferente, digamos que uma certa agressividade nas palavras...
A cor do rosto a mudar,
os olhos a abrirem, enfim, a testa a franzir. Quer dizer, há ali uma série de coisas que ele pensa logo: bom, eu vou-me calar. E ele tem esta postura. Nem é de responder com uma palavra branda, é ele que cala-se.
O silêncio é ouro.
Eu conheço este homem.
Muito bem.
E ele fica calado. E ela fala. E de repente ela diz assim: então não dizes nada.
Pois.
Não é? Porque ela quer uma resposta.
Exato.
Obviamente que não sei se esta será a melhor resposta, podemos dar o silêncio, mas a Bíblia diz que é agradável encontrar uma resposta apropriada.
Exato.
E sobretudo uma resposta calma.
Pelo menos o silêncio vai ajudar a recompor as emoções, não é?
Exato.
É bom que também o marido não permaneça infinitum no silêncio, porque se a esposa está a falar é porque ela, pronto, necessita do diálogo e da resposta, não é?
É verdade.
Mas é prudente que um marido realmente, ao ver que as emoções já estão a extravasar um bocadinho no sentido de um diálogo equilibrado, possa durante alguns momentos promover o silêncio para ver se recompõe esse equilíbrio.
Sabes o que é que ele me disse já várias vezes? Foi: eu prefiro ficar em silêncio do que dizer-lhe alguma coisa que depois vá magoar profundamente, porque depois eu não posso voltar atrás.
É verdade.
A partir do momento em que eu digo, eu já não posso voltar atrás.
E sabes, Jorge, estás-me a lembrar uma história que se conta de alguém que eram duas amigas, portanto é de alguém que eram amigas, muito, muito amigas, já há muitos anos. E uma delas lançou um boato triste e bastante feio sobre a sua própria amiga. E foi tão violenta essa postura e essa palavra emitida que essa amiga acabou inclusive por adoecer fisicamente por aquilo que a outra amiga tinha dito. E quando a amiga a vai visitar ao hospital, diz: olha, eu peço-te perdão por aquilo que eu disse, realmente não era verdade, eu peço desculpa, diz-me o que é que eu posso fazer por ti para recompensar do mal que eu te fiz e que realmente tu não merecias e que estás a definhar exatamente pela minha postura errada. E então esta amiga pede algo um bocadinho estranho que a amiga não compreendeu: olha, tu vais ao castelo da nossa aldeia, pegas numa almofada e lanças todas as penas ao vento. Eu quero que tu vejas as penas todas a serem lançadas ao vento. E ela achou aquilo um bocado estranho, mas foi e fez exatamente aquilo que a amiga lhe tinha pedido e voltou novamente depois de ter feito isso e diz: olha, querida, eu já fiz o que tu me pediste, não percebi muito bem porque é que tu quiseste que eu fizesse isso. E então a amiga respondeu-lhe: olha, assim como tu agora lançaste as penas, vai agora pegar cada uma delas e volta novamente a colocá-las dentro da almofada. E a amiga respondeu: mas isso é impossível. Jamais, então. E ela disse: foi exatamente isso que tu fizeste com a minha vida. Aquilo que tu disseste sobre mim são palavras que foram lançadas e que nunca mais podem voltar para trás. E portanto, quando nós falamos e neste programa sobre a importância das palavras, é porque é algo que todos nós que estamos a ouvir o programa e que estamos a pensar sobre isso, já na pele sentimos a bênção de uma boa palavra como o amargo de uma má palavra,
claro,
não é?
Claro.
E repara, quando dizem Provérbios no capítulo 15, versículo 23, que uma palavra a seu tempo, quão boa que é, e no versículo 26, palavras bondosas são inclusive aprazíveis ao próprio Deus.
Ou seja,
não é?
A própria Bíblia não nos chama apenas a atenção, mas lança-nos o desafio,
exatamente,
de nós melhorarmos a nossa,
exatamente,
linguagem, sobretudo,
exatamente,
a nossa conversa.
E repara, Jorge, esta questão do poder das palavras não é só no sentido de termos uma saúde psicológica boa, mas a nível físico, inclusive, isto se vai ressentir. Provérbios 16:24 diz assim: palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma, repara, a tal questão psicológica, mas também diz, e medicina para o corpo. Sabes que eu acredito sinceramente que às vezes haverão muitos queridos e muitas queridas que nesta hora nos estão a ouvir, que até fisicamente possam estar doentes, mas a base não esteve numa doença física. Pode,
claro,
ter sido uma palavra, uma atitude, uma postura errada de alguém que muito amavam e que depois trouxe isso em consequência.
Aliás, há muita gente que provavelmente já experimentou esta certeza de que se calhar era preferível terem recebido uma pancada física,
é verdade,
do que propriamente uma pancada em palavras.
É isso que ficou ali a martelar para sempre. Para sempre.
E como diz a passagem que tu acabaste de ler, quer dizer, são medicina para o corpo.
Ou seja, as palavras agradáveis, no fundo, vão trazer o restauro, o ânimo, a energia e a alegria de viver.
Claro.
Todos nós podemos ser participantes e somos, no fundo, participantes da felicidade ou da infelicidade uns dos outros.
Não iremos estar aqui a falar muito mais sobre esta questão, mas de qualquer forma nós talvez pudéssemos afirmar quase com toda a certeza que muitas doenças do foro psicológico, daquelas doenças que afetam milhares e milhares de pessoas, muitas dessas doenças são derivadas
a
palavras
sem
que
dúvida.
Foram proferidas
sem
e que
dúvida.
De alguma forma magoaram para sempre
ora
o coração
bem,
daquelas pessoas.
Bem. E repara, podem ser palavras que tenham sido, que não tenham sido verdade, mas que magoam, mas maior peso ainda têm aquelas palavras lançadas de forma errada, mas também junto com verdade, que ainda espezinham mais e humilham,
claro,
mais, não é?
E depois ainda há outra coisa, que é essas palavras serem proferidas por aquele ou por aquela que supostamente nós amamos ou
ora
que
bem.
Dizem que nos amam,
exatamente,
não é? Porque quando é feito com alguém que trabalha connosco, ou que estuda connosco, ou que se cruzou connosco, ou o nosso vizinho, quer dizer,
um conhecido,
exato, são pessoas que nós conhecemos e se calhar temos algum apreço por elas, mas aqueles que vivem dentro do nosso lar não são pessoas que nós temos apreço.
É verdade.
São pessoas que supostamente, ou pelo menos, nós temos que amar para viver com
exatamente.
Elas. E se calhar são essas que muitas vezes nos levam à ruína.
E repara, são essas que nos levam à ruína e nós, como somos amados por outros também, pelo nosso cônjuge, os nossos filhos, às vezes, infelizmente, também levamos à ruína eles por aquilo que nós próprios dizemos, não é? E repara, quando nós tratamos destes assuntos, e a nível da palavra de Deus, como dizia no apóstolo Tiago, que não há homem algum que seja capaz de dominar este órgão, que é a questão da língua, mais um convite é feito e sublinhado de que se realmente queremos manter famílias saudáveis, famílias felizes em todos os aspectos, Deus deva ser o convidado por excelência na nossa vida e no seio da nossa família, não é?
Vamos entrar aqui num outro aspecto que me parece bastante interessante e que tu trouxeste para esta conversa, que é, normalmente nós estamos ainda no início de uma conversa ou, digamos, num diálogo e de repente parece que nós já sabemos o que é que o outro vai dizer de conclusão e já estamos a responder à possível conclusão da conversa que estamos a colocar, não é?
E ainda acrescentando a isso, ainda estamos a chegar e a tentar saber ou quase termos a certeza do porquê da pessoa nos estás a dizer aquilo. E esse versículo...
O que é que a Bíblia diz sobre
isso,
o responder antes de ouvir?
No capítulo 18 de Provérbios e no versículo 13 diz assim: responder antes de ouvir é algo insensato e vergonhoso. E eu creio que todos nós coramos agora neste momento, porque infelizmente já tivemos esta postura na nossa vida, não é?
Com certeza.
Nós olhar para a nossa esposa, já sei o que vais dizer. Portanto, a resposta é, já nem é preciso dizer mais nada.
Exatamente.
E às vezes o outro cônjuge fica a olhar assim, mas ele nem me ouviu. Mas eu nem cheguei ao fim. Ou se calhar parte daquilo que eu disse foi interpretado completamente da forma oposta daquela que eu queria dizer e que eu queria realmente transmitir, que não tinha nada
vezes,
a ver.
E às vezes há uma certa insistência, mas olha, tu não sabes o que é que eu vou dizer.
Exato.
E então a outra pessoa, só para deixar passar, então vá lá, despacha-te
lá,
diz lá depressa.
Diz lá então, diz lá então. Mas no fundo não é os tais ouvidos de ouvir com atenção, no sentido de realmente compreender o que é que o outro está verdadeiramente a dizer. Por isso é que uma das regras do saber comunicar corretamente, mas sabes, Jorge, isto requer muito tempo e muita paciência, e nós nem temos tempo para comunicar, nem para falarmos uns com os outros. Como eu disse, fisicamente uns com os outros. Nós comunicamos agora de outras formas. Mas uma das regras é, por exemplo, quando tu me dizes alguma coisa, eu foi há pouco tempo, eu estou a preparar ainda um dos manuais de formação ao casamento e de aconselhamento matrimonial, e lá uma das regras para a boa comunicação era, depois do seu cônjuge dizer algo, você volte-lhe a fazer a pergunta no sentido de inquiri-lo sobre se realmente é isto que você compreendeu, foi isso que ele realmente quis dizer. Agora repara o tempo que isto requer no casamento, não é? Portanto, termos tempo para dialogarmos, mas dialogarmos profundamente e com qualidade para compreendermos realmente o que o outro está a dizer e não aquilo que eu percebi ou que acho que o outro está a dizer. E por isso é que a palavra diz que responder antes de ouvir é uma vergonha e é uma insensatez.
Saber ouvir é talvez das maiores virtudes entre o casal.
É verdade, é verdade.
Agora, o que é certo também é que esta questão do responder antes de ouvir é insensato, envergonha-nos muitas vezes, mas nós muitas vezes não temos consciência de que aquilo que sai da nossa boca pode nos dar vida ou pode nos levar à morte.
É verdade. E repara, Jorge, por isso é que nós estamos a refletir e ao longo destes programas tentamos lutar contra isso, que podem haver alguns matrimónios, alguns casamentos, algumas famílias que não vivem. E quando nós estamos a falar de viver, não estamos a falar do aspecto físico.
Ou seja,
estão no mesmo lar, debaixo do mesmo teto, mas não há vida.
Não há vida.
Não há vida no sentido de realmente se comunicarem, de realmente se interessarem mutuamente uns pelos outros, de buscarem o bem um dos outros. E por isso é que, por exemplo, Provérbios 18:21 diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Isto é muito poderoso. E depois diz, o que bem a utiliza, portanto a língua, come do seu fruto. Porquê? Porque, sem dúvida, é como o Senhor vai dizendo, aquilo que nós semearmos, e é um dos provérbios, nós isso colheremos. E o Senhor está a dizer, tudo o que é proferido da tua boca, a forma como tu utilizas a tua própria língua, as palavras que tu usas, tanto vai servir para a vida, para bem daqueles que tu amas, daqueles que tu conheces, mas também pode servir para a morte, para distanciar pessoas, para dividir casais, para trazer mágoas profundas que realmente só Deus para as poder superar e ultrapassar. E sem dúvida que este versículo, daí o poder dizer-se que realmente a morte e a vida estão neste poder que é a língua,
claro,
não é?
Claro, é sem dúvida tremendo quando nós... dentro do seio familiar, e depois aqui também envolvemos os nossos filhos.
Exatamente.
A forma como é que... Porque muitas vezes os nossos filhos são espectadores.
Isso.
E normalmente são espectadores atentos.
Exatamente.
Daquilo que são as vivências dos pais.
É verdade.
Quer fora de casa,
ora
quer
bem,
dentro de casa. E isto, de alguma forma, leva a que as famílias, muitas vezes, como tu dizias, e bem, vivam no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, estão lá todos, comparecem todos diariamente àquilo que são as funções ou as responsabilidades de cada um. Quando isso acontece já não é mau, mas de alguma maneira o problema das palavras muitas vezes desvia e isola cada um dos membros da família.
Exato. Né? Para, tu fazes-me lembrar uma experiência que eu tenho vivido. O nosso filho mais pequenino, portanto, fez agora recentemente 2 anos, e ele tinha uma prática que o nosso filho mais velho, que tem 8 anos, nunca a teve. Ele facilmente grita, facilmente é estridente e faz aquelas observações muito estridentes. E eu recordo-me que nas primeiras vezes eu estava assim um bocadinho angustiada e estressada e nervosa, e ia responder assim, mas porquê é que estás a gritar? gritar, não se grita, mas eu estava a dizer, não se grita gritando. Então, não se grita gritando. E então eu pedi ao Senhor, ajuda-me, porque realmente eu não estou a conseguir gerir esta questão, e o Senhor fez-me ver, então, mas tu estás a dizer para não gritar e estás a gritar. E é interessante, quando eu comecei a optar por chamar a atenção o meu filho mais novo de que ele está a gritar, mas com palavra branda, com autoridade, sem ser
aquilo,
autoridade.
Aquilo que vimos há pouco,
isso,
não é?
A palavra branda, serena, dizer assim, o Levi, que é o nome do meu filho mais novo, o Levi não grita. E então ele, em vez de estar a dizer mamã, dizer mamã. E ele faz logo mamã. E realmente isto é impressionante.
Muda.
E é uma criança de 2 anos. Aliás, eu hoje no meu Facebook, fazendo publicidade a este programa desta tarde que íamos falar sobre as palavras, eu encontrei uma foto muito interessante e coloquei-a, que é de uma criança que está entre o pai e a mãe. Eles a gritar um com o outro, portanto nota-se a gesticularem um com o outro, e a criança está com as mãos nos ouvidos, como que dizendo que não pode suportar realmente a discussão de um para com o outro. E realmente é como tu dizes, Jorge, as nossas palavras, para não falar das nossas ações, mas as nossas palavras vão ter, sem dúvida, um efeito muito poderoso na vida dos nossos filhos. E, portanto, se eles virem que nós estamos a usar as palavras para a vida, eles também serão, desde cedo, orientados nesse sentido, também usarem as suas palavras para a vida. Se for para a morte, infelizmente, eles próprios, até contra nós, poderão usar exatamente esses mesmos atributos.
Claro,
não é?
Claro.
Eu achei muito interessante, Jorge, e já agora deixo aqui a dica. Falávamos nós das questões das máquinas técnicas, mas elas também são muito úteis.
Elas são importantes,
quando
também
usadas
lugar.
Exatamente, e com temperança. Uma vez eu vi um vídeo no YouTube que falava sobre o poder das palavras, e achei muito, muito bonito, porque, e vou tentar agora transmitir o que é que se passa nesse vídeo, mas depois os ouvintes, se quiserem ver nos seus computadores depois, podem no fazer. Portanto, mostra-se alguém que é invisual, portanto está sentado numa praça, e ao lado dele, portanto, tem uma tacinha para receber umas moedinhas, e pôs num papelãozinho apenas esta inscrição: sou cego, ajudem-me. Então as pessoas iam passando para trás e para a frente, raramente alguém passava lá deixando uma moeda, e pronto, e lá estava durante horas esse invisual aguardando que alguma oferta volta e meia pudesse cair. Entretanto passa uma jovem que, ao ver aquele papelão, aquele cego, ela vai, depois volta atrás outra vez e pega no papelão e começa a escrever alguma coisa. O cego apercebeu-se que alguém estava a escrever, mas não sabia de todo o que é que seria, porque realmente era invisual. Mas o que é certo é que, depois dessa jovem ter escrito alguma coisa e colocar novamente o papelão ao lado do senhor, as pessoas começam, de uma forma tão frenética e tão intensa, a colaborar as ofertas, portanto, no recipiente que lá tinha. E quando a menina volta a passar ao fim do dia por esse invisual, é interessante que ele apalpa os sapatos, porque é assim que ele a conhece, pergunta: mas o que é que escreveu no meu papelão? Porque ele próprio sentiu que alguma coisa se passou, ele não sabia o quê. O que é que escreveu no meu papelão? E ela diz: eu escrevi o mesmo, mas com outras palavras. E depois o vídeo mostra exatamente o que é que ela escreveu. Portanto, ele havia escrito, e quando recebia poucas ofertas, sou cego, ajudem-me. Mas o que é que ela escreveu? Ela escreveu esta frase: está um lindo dia e eu não o posso ver. Portanto, ela disse exatamente a mesma coisa, que era a necessidade deste senhor, mas por outras palavras.
Traduzindo isto para o conceito familiar,
exatamente.
O que é importante, se calhar, não é deixar de dizer,
exatamente,
mas saber dizer.
Ora bem. Então, o que nós tentamos hoje, com a ajuda da palavra de Deus, é incentivar o diálogo, incentivar as conversas entre pais e filhos, entre maridos e esposas, mas mais do que o fugir àquilo que deva ser dito, não devemos de fugir se sentimos necessidade de dialogar, mas termos atenção da forma como nós o dizemos, da forma como nós transmitimos essa mensagem. E este vídeo termina dizendo: muda as suas palavras, muda o seu mundo. E repara, muitas vezes nós dizemos assim, às vezes vamos na calçada, ou vamos à igreja, ou encontramos um amigo e dizemos assim: ai, mas ele nem me cumprimentou. E lamentamos: ai, mas ele nem me cumprimentou. E a questão é aqui: e porquê é que nós não cumprimentamos?
Claro,
não é?
Claro.
Ou seja, se em vez de estarmos à espera de receber essa palavra amiga, de receber essa compreensão, formos nós nós impulsionadores dela e motivadores e os primeiros realmente a promovê-las, sem dúvida que as coisas, o nosso mundo mudará.
Não é impossível mudar o mundo, é difícil,
é,
mas se com a ajuda de Deus mudarmos esse mundo,
exatamente,
iremos construir famílias felizes neste mundo que, enfim, está com todos os problemas.
É verdade.
Que
tem, e repara, não? Jorge, e se realmente aconteceu hoje, ou aconteceu ontem, ou até possa acontecer amanhã e eu não queira, em que eu profiro uma palavra amarga e uma palavra incorreta para com os meus filhos ou o meu cônjuge, há sempre a questão do perdão e do pedido de perdão que Deus também nos impulsiona a ter uns para com os outros. Portanto, claro, queiramos nós viver em paz, queiramos nós ultrapassar dificuldades, queiramos nós realmente reedificar e vivificar as nossas famílias, e sem dúvida que Deus, estando presente, porque é este o segredo das famílias felizes, nós ultrapassaremos todos os dias juntos.
Claro.
Juntos.
Estamos com menos de 5 minutos para terminar esta emissão, mas eu não posso deixar de fazer-te esta pergunta,
okay,
Milu. Fechamos aqui um ciclo,
é verdade,
mas não te vais embora.
Não
para
vou,
a semana,
não
estás
vou,
cá.
Estou cá, se Deus quiser.
Cá, se quiser.
E olha, iremos começar...
E já com o Daniel Galay.
Se Deus quiser também. E já agora um abraço para ele, se nos estiver a ouvir, e um beijinho também. Se Deus quiser, estaremos cá para a semana.
Como é que vai ser a partir de
nós
agora?
Nós gostávamos muito de volta e meia poder ter alguém connosco, que vamos convidando para ainda aprofundar mais diferentes assuntos sobre esta questão da família. Exatamente. Uhum. Portanto, iremos falar sobre diversos assuntos. Nós passamos esta temporada baseados no livro de Gênesis, como nós vimos ao longo de todas estas sessões, mas depois iremos trazer temas avulso consoante os convidados que nós vamos trazendo. Não serão todas as semanas um convidado connosco, estarei eu e o Daniel sempre, mas o convidado virá de quando em vez e estará connosco. Também aproveito, se às vezes os queridos ouvintes gostarem muito que nós pudéssemos aprofundar um ou outro tema, um ou outro assunto que as pessoas sintam que têm necessidade e desejo que nós possamos tratar, continuem a telefonar para nós e nós teremos muito gosto em nos preparar, em ver aquilo que nós podemos trazer para, portanto, ir ao encontro das necessidades de todos os que nos ouvem.
Fica então aqui, digamos, a dica da Milu Cordeiro, que se tiveres alguma dúvida, se tiver algum tema que gostasse de ver explorado,
aprofundado mas,
digamos que a seu tempo ele poderá ser apresentado aqui aos microfones da RCS, nesta equipa fantástica que semanalmente está aqui para trazer vários conceitos bastante positivos, vamos dizer assim,
isso,
sobre famílias felizes. O facto de falarmos de coisas às vezes menos boas é simplesmente
é para
um
as superarmos. Para
exatamente,
para as superarmos.
Milu Cordeiro, muito gosto, muito obrigado por ter estado comigo aqui no programa Famílias Felizes.
Um beijinho para todos e até para a semana.
Famílias Felizes com Milu Cordeiro.